Declaro aberta a segunda reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. A pauta, o item 1, mensagem de número 39 de 2011, não terminativa. Submete à consideração do Senado Federal nos termos do artigo 84, inciso 14, combinado com o artigo 52, inciso 3, letra D da Constituição Federal, o nome do senhor Altamir Lopes para exercer o cargo de diretor do Banco Central do Brasil. Autoria, Presidência da República. Relatoria, senadora Gleisi Hoffmann. Relatório a ser apreciado em votação secreta. Convido aqui à mesa e já vou também falar do item 2 para já convidar os dois diretores do Banco Central. O item 2, que é a mensagem de número 40 de 2011, não terminativa, submete à consideração do Senado Federal nos termos do artigo 84, inciso 14, combinado com o artigo 52, inciso 3, letra D da Constituição Federal, o nome do senhor Sidney Correa Marques para exercer o cargo de diretor do Banco Central do Brasil. Autoria, Presidência da República. Relatoria, senador Raupe. Relatório a ser apreciado em votação secreta. Os indicados já se encontram no recinto da comissão. Solicito que a secretaria os conduza ao plenário da comissão. Solicito à secretaria que conduza os sabatinados ao plenário da comissão. Uma vez presentes, nosso vice-presidente Edson Lobão Filho.
Parabéns, então, sucesso aí.
E também os diretores a serem sabatinados do Banco Central, Altamir Lopes e Sidney Correa Marques, concedo a palavra à relatora do item 1, senadora Gleisi Hoffmann, para que proceda à leitura de seu relatório sobre o indicado.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutor Altamir Lopes. Bom dia, doutor Sidney Correa. É um prazer recebê-los aqui nessa comissão. E queria, antes de proceder ao relatório, agradecer a designação, senhor presidente, para fazer esse relatório. Muito obrigada pela confiança dessa presidência e também dizer que é uma honra muito grande relatar aqui a essa comissão a indicação do doutor Altamir. Eu não o conhecia pessoalmente, mas o conhecia pelos relatórios didáticos e claros que faz em relação às questões macroeconômicas em nosso país e queria lhe cumprimentar muito por isso. Em contato com alguns colegas seus do Banco Central, todos foram unânimes em falar do seu grande espírito público, da sua dedicação à carreira de Estado e principalmente da sua modéstia, mesmo com o currículo que tem. Então, passo a ler o relatório, senhor presidente. Nos termos do artigo 84, inciso 14, combinado com o artigo 52, inciso 3, alínea D da Constituição Federal, a Presidente da República, por meio da mensagem número 39 de 2011, submeteu à apreciação do Senado Federal o nome do senhor Altamir Lopes para ser conduzido ao cargo de diretor do Banco Central do Brasil. Os referidos dispositivos conferem competência privativa à Presidenta da República para nomear e ao Senado Federal para aprovar previamente por voto secreto e após arguição pública entre outros servidores públicos, os diretores do Banco Central do Brasil. Nos termos do disposto no artigo 99, inciso 5 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, opinar sobre a escolha de diretores do Banco Central. Ainda nos termos do artigo 383 do RISF, a CAI deve arguir o indicado e apreciar o relatório com os dados sobre o candidato. De acordo com o decreto número 91-961, de 19 de dezembro, novembro de 1985, o Banco Central do Brasil será administrado por uma diretoria composta de 9 membros, um dos quais será seu presidente, todos nomeados pelo presidente da República, entre brasileiros de libada reputação e notória capacidade em assuntos econômicos financeiros, sendo dimissíveis ad nutum. A mencionada norma também determina que compete ao presidente do Banco Central do Brasil definir as competências e atribuições dos membros de sua diretoria. O currículo anexo à mensagem presidencial relata a formação acadêmica e a experiência profissional do senhor Altamir Lopes. Senhor Altamir é natural de Formosa, Goiás, tendo nascido em 11 de setembro de 1952. Graduou-se bacharel em economia pela Universidade de Brasília em 1976 e concluiu o curso de especialização para economistas pela Escola de Pós-Graduação da Fundação Getúlio Vargas em 1979. O indicado tem larga experiência no Banco Central. De 1998 a 2001, foi membro da equipe brasileira de negociação do Programa de Acordo Financeiro do Banco do Brasil com o Fundo Monetário Internacional. De 2005 a 2010, foi membro do Conselho Deliberativo da Fundação Banco Central de Previdência Privada, Centros, tendo sido seu presidente de 2006 a 2010. Desde 2000, é coordenador nacional do Grupo de Monitoramento Macroeconômico do Mercosul. E desde 2003, é coordenador nacional do Padrão Especial de Disseminação de Dados do FMI. Exerce desde 1995 o cargo de chefe do Departamento Econômico, unidade responsável pela apuração, acompanhamento, análise e divulgação de várias estatísticas macroeconômicas brasileiras, dentre elas, balanço de pagamentos, dívida externa, reservas internacionais, posição internacional de investimentos, operações de crédito, taxa de juros, agregados monetários, necessidades de financiamento do setor público e endividamento do setor público. Entre as atuais atribuições do senhor Altamir Lopes estão os acompanhamentos do setor real da economia brasileira e de preços e apresentação técnica de conjuntura nas reuniões do Copom. As funções e atividades desempenhadas, evidenciadas em seu currículo, que se encontra à disposição dos eminentes integrantes dessa comissão, revelam o alto nível de qualificação profissional e a formação técnica e acadêmica do indicado. Ficando assim, senhor presidente, essa comissão de assuntos econômicos em condições de deliberar sobre a indicação do senhor Altamir Lopes para ser conduzido ao cargo de diretor do Banco Central do Brasil. Esse é o relatório.
Muito obrigado, senadora Gleice Hoffmann, pela objetividade e competência. E, fim da leitura, passo a palavra ao senhor Altamir Lopes, para que faça uma breve exposição. Doutor Altamir Lopes, figura pouco conhecida do obrigado, Banco Central.
Senador. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor senador Delcídio Amaral, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, excelentíssimo senhor senador Lobão Filho, vice-presidente desta mesma comissão, excelentíssima senhora senadora Gleisi Hoffmann, relatora da mensagem relativa à minha indicação, a quem já agradeço pelas gentis palavras a meu respeito, excelentíssimas senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores, senhoras e senhores. É uma grande honra comparecer perante essa comissão na qualidade de indicado para a diretoria do Banco Central do Brasil. Gostaria, em primeiro lugar, de registrar meus sinceros agradecimentos à excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, e ao excelentíssimo senhor Presidente do Banco Central do Brasil, Alexandre Tomini, pela confiança em mim depositada para o desempenho de tão importante missão. Posso dizer que essa indicação culmina uma trajetória de 34 anos inteiramente dedicados a servir o Estado brasileiro, sempre como servidor do Banco Central do Brasil. Nesses anos, vivenciei diversos períodos de instabilidades econômicas e de severas recessões, períodos nos quais crises externas restringiam o financiamento da economia brasileira e a escassez de reservas internacionais e de divisas levavam o país a instabilidades cambiais, desequilíbrios de balanço de pagamentos, moratórias e programas de assistência financeira com organismos internacionais. À época, como chefe da divisão de balanço de pagamentos, tive a oportunidade de assessorar a equipe brasileira de negociação com credores externos, sentindo de perto a angústia de estar do lado do balcão que cabia aos países sem recursos, trabalhando em busca do melhor acordo possível e de contornar a escassez permanente de divisas. Nos últimos 16 anos, me orgulho de, como chefe do Departamento Econômico do Banco Central, ter participado do processo de superação dessas dificuldades históricas. Vivenciei a construção da estabilidade econômica do país e a conquista paulatina dos sólidos fundamentos macroeconômicos atuais. Essa experiência me ensinou a importância do Banco Central do Brasil e o papel de relevo que lhe cabe na garantia e defesa da estabilidade econômica, condição indispensável ao crescimento do país. Tenho, portanto, profundo compromisso pessoal com a defesa dos princípios que norteiam a atuação do Banco Central do Brasil, com a busca permanente do atingimento de suas missões institucionais, de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e de assegurar um sistema financeiro sólido e eficiente. Absolutamente convencido de que essas missões são o alicerce para a estabilidade econômico-financeira indispensável ao desenvolvimento sustentável. Compartilho dos valores organizacionais do Banco Central, de atuação ética e transparente, da busca de excelência e de compromisso com a instituição. Na qualidade de diretor de administração, caso esta casa me honre com sua aprovação, terei o importante desafio de buscar o comprometimento cada vez maior dos servidores do Banco Central, do seu principal ativo, com as missões e os valores institucionais. É imprescindível buscar em todas as pessoas que compõem a instituição, sem distinção de atribuições, cargos ou funções, o claro entendimento dessas missões e valores. Vinculado a essa tarefa, e não menos importante, é valorizar a integração funcional que tantos benefícios traz ao bom desenvolvimento das atividades. Com o corpo funcional de excelência, cabe à diretoria colegiada do Banco Central e, particularmente, à sua diretoria de administração e aos departamentos que a integram, a tarefa de manter e aprimorar a especialização dos analistas, técnicos e procuradores da instituição. Isso pode ser alcançado com um sistema de planejamento e de gestão eficiente e com a valorização da educação corporativa. Especial ênfase nesse aspecto deve ser dada à permanente busca de maior presença internacional do Banco Central, com participação cada vez mais destacada em fóruns internacionais. Adicionalmente, o Banco Central do Brasil se une ao esforço governamental no uso mais racional de seus recursos. Essa busca incessante pela maior racionalidade na gestão dos recursos inclui o aproveitamento máximo das possibilidades que nos oferece a tecnologia da informação e o conhecimento e racionalização dos seus processos de trabalho. Não posso deixar de mencionar os cuidados da instituição com seus servidores aposentados e aposentandos. Nos últimos anos, na qualidade de membro do Conselho Deliberativo da Fundação Banco Central de Previdência Privada, Centros, alguns dos quais presidindo aquele conselho, aprofundei o meu respeito e a minha consideração por todos aqueles que tanto contribuíram para a construção da respeitabilidade do Banco Central nesses seus 46 anos. Por fim, a minha atuação e as minhas responsabilidades como diretor incluirão também a participação nas discussões e decisões da diretoria do Banco Central do Brasil, cuja atuação se dá de forma colegiada. Além disso, o conjunto dos seus membros, presidente e diretores, constitui o Comitê de Política Monetária, todos na condição de membros votantes. Comitê do qual, se me permitem dizer, Vossas Excelências, muito me honra ter participado como membro não votante desde a sua criação. Para desempenhar essa elevada função, tenho, como todos os membros da diretoria colegiada, o compromisso claro com o combate intransigente à inflação. Esse compromisso se traduz de forma objetiva na diretriz de cumprir as metas determinadas ao Banco Central pelo Conselho Monetário Nacional, buscando sempre a convergência da inflação à meta. Acredito que esse compromisso da autoridade monetária contribuiu de maneira decisiva para o processo de construção da estabilidade macroeconômica atual. Processo que se reforçou institucionalmente há mais de uma década com a adoção de um conjunto harmônico de políticas macroeconômicas compreendendo o regime de política monetária baseada em metas para a inflação, uma política fiscal centrada na obtenção de superávites primários e na redução da dívida líquida do setor público como percentual do produto interno bruto e na política de câmbio flutuante. Esse conjunto de políticas e a reação dos agentes econômicos brasileiros provocaram modificações inéditas na estrutura econômica do país. No setor externo, observou-se alteração estrutural no balanço de pagamentos, notadamente em sua estrutura de passivos, onde hoje predominam os investimentos estrangeiros, cuja remuneração tende a acompanhar os ciclos da economia, e não mais a dívida externa, cuja remuneração tende a elevar-se em momentos de crise. Nesse mesmo sentido, o país passou de devedor a credor em moeda estrangeira, com importantes transformações na dinâmica da dívida pública, eliminando as crises fiscais que se seguiam às crises externas. O sucesso dessas políticas econômicas, associado à adoção de políticas complementares e inovadoras, pode ser comprovado pelo efeito limitado e já inteiramente superado que a crise internacional de 2008 e 2009 teve sobre a economia brasileira. Espero, pois, contribuir para o fortalecimento do Banco Central do Brasil e para aprofundar o seu reconhecimento interno e internacional, condições necessárias para auxiliar na manutenção e, por que não dizer, permanente consolidação da estabilidade macroeconômica, passo indispensável para a continuidade do crescimento econômico sustentado, com estabilidade de preços, aumento dos investimentos, do emprego, da renda, redução das desigualdades sociais e eliminação da pobreza. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e me coloco à disposição para os questionamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Altamir Lopes. Encerrada a exposição do doutor Altamir Lopes, concedo a palavra ao relator do item 2, senador Valdir Raup, para que proceda à leitura do seu relatório sobre o indicado.